Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos dar início então a esta nossa reunião. Portanto, esta reunião, o primeiro ponto da ordem de trabalhos, da nossa ordem do dia, é a audição ao Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal. E, portanto, estão presentes como membros da delegação do Conselho Geral Independente da Rádio e Televisão de Portugal, Dr. Alberto Arnos de Carvalho, Ana Margarida de Carvalho, Dr. Alberto Arnos de Carvalho, Presidente, Ana Margarida de Carvalho Vogal, António Granado Vogal, Isabel Medina Vogal e Pedro Jorge Braunen, é assim? Diretor do Secretariado Técnico. Senhoras e senhores deputados, como sabem, nestas audições, a primeira intervenção para a entidade que está aqui convidada por nós são 10 minutos e depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos de primeira pergunta e resposta. Eu falei com todos os senhores grupos parlamentares no sentido de podemos ou não, mas de preferência toda a gente tem o seu acordo, de como temos várias audições sob o mesmo tempo, de não fazermos a segunda ronda, mas pronto, é o que está apalavrado com todos. Portanto, neste caso então, fazíamos esta audição dessa forma. Portanto, então, para começarmos, dava a palavra então, ao Sr. Presidente para uma intervenção inicial, 10 minutos. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, queria em primeiro lugar apresentar os cumprimentos em nome do Conselho Geral Independente e desejar a todos um bom ano. Permitam-me que comece por recordar as principais atribuições e competências do Conselho Geral Independente. Escolher os membros do Conselho de Administração de acordo com um projeto estratégico para a sociedade proposto por estes, definir e divulgar publicamente as linhas orientadoras para a sociedade, às quais subordina o processo de escolha do Conselho de Administração e do respectivo projeto estratégico para a sociedade, e supervisionar e fiscalizar a sua ação no cumprimento desse projeto. Fica assim claro que o CGI não tem poderes de gestão sobre as atividades da sociedade, como está expressamente consagrado nos estatutos da RTP, nem pode determinar os conteúdos difundidos pelos diferentes serviços de programas de rádio, televisão e serviços a pedido. Tal não invalida que uma das relevantes atribuições do CGI seja, como estipula o artigo 13º, número 2 dos estatutos, e eu cito, assegurar a independência da sociedade face aos interesses setoriais e ao poder político. A independência da RTP face ao poder político constituiu, durante várias décadas, mesmo depois de 1974, um dos principais problemas da empresa. Todavia, se analisarmos a evolução do modelo de governação da RTP nas últimas três décadas, concluiremos que foram dados passos relevantes, como, nomeadamente, a criação de um Conselho de Opinião no modelo alemão, um Conselho de Opinião representativo da sociedade civil, a inamovibilidade dos gestores antes do final dos seus mandatos, a criação de um Conselho Geral Independente cuja principal competência consiste na escolha do Conselho de Administração, a atribuição de poderes ao regulador dos média, nomeadamente o parecer vinculativo sobre a escolha da administração da empresa, dos diretores de conteúdos e o papel desempenhado pelos provedores da rádio e da televisão pública e, no futuro, certamente, também dos serviços não lineares da RTP. Malgrado estas alterações, a garantia da RTP face ao poder político continua a ser uma batalha inacabada. E há duas matérias relativamente às quais entendemos que o poder político mantém prerrogativas que ainda podem condicionar inadequadamente a autonomia e a liberdade dos gestores e dos diretores da empresa. A primeira tem a ver com o modelo de financiamento. Importa recordar que a relevância do serviço público de mídia, bem como a sua independência, continuam a constituir prioridades das políticas públicas europeias relativas à comunicação social audiovisual. As instâncias europeias, designadamente a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, aprovaram nas últimas décadas inúmeros documentos assinalando a importância do serviço público de rádio e de televisão, ou como agora tem sido apelidado, o serviço público de média, constituindo a questão do operador público face ao poder político uma das matérias mais sublinhadas. O artigo 5º do recente Regulamento Europeu relativo à liberdade dos meios de comunicação social, cuja aplicação direta em todos os Estados-membros, de aplicação direta em todos os Estados-membros, estabelece regras relativas às garantias de funcionamento independente do Serviço Público de Comunicação Social, incluindo não apenas procedimentos que terão de ser tidos em conta na nomeação das administrações da RTP, como regras exigentes sobre o financiamento dos operadores de serviço público. Relativamente à nomeação, estipula-se que os membros do Conselho de Administração deverão ser nomeados com base em procedimentos transparentes, abertos, eficazes e não discriminatórios e em critérios transparentes, objetivos, não discriminatórios e proporcionados previamente previstos a nível nacional. Sobre a sensível questão do financiamento, determina-se que ele terá de garantir que os prestadores do Serviço Público de Comunicação Social deverão dispor de recursos financeiros adequados, sustentáveis e previsíveis, compatíveis com o cumprimento da sua missão de serviço público e a capacidade de desenvolvimento no âmbito dessa missão. Ora, esta norma não está a ser cumprida. No nosso país, apesar do montante da contribuição para o audiovisual representar não apenas em valores absolutos, mas igualmente em percentagem do PIB per capita, um dos mais baixos da Europa, desde 2017 não é cumprida a lei de 2003 que prevê a sua atualização anual de acordo com a taxa de inflação. Isso representou já uma perda para a empresa de cerca de 175 milhões de euros. Se a CAV tivesse sido atualizada de acordo com a legislação, em vez dos atuais 3,02 euros por mês, as famílias pagariam agora 3,72 euros, ou seja, mais 70 cêntimos. O aumento do número de contadores de eletricidade e uma clara contenção da empresa na sua política de conteúdos e a novos investimentos, mesmo que inadiáveis, têm evitado até agora o início de uma era de avultados prejuízos na RTP. No entanto, face às previsões que a curto prazo apontam essa inevitabilidade, importa refletir sobre o modelo de financiamento. A CAV poderia proporcionar um financiamento regular, previsível, de coleta fácil, que assegura maior independência face ao poder político do que as antigas indemnizações compensatórias. Um eventual aumento da publicidade comercial, que hoje representa menos de 10% das receitas da RTP, tal como de resto na média do conjunto dos operadores públicos dos países europeus, além de colocar em causa regras essenciais do quadro europeu, que visam assegurar a independência face a interesses comerciais e uma saudável concorrência entre os operadores privados e os operadores públicos, constituiria uma péssima notícia para todo o setor da comunicação social, que tem, aliás, sofrido com a crescente transferência de muitos anunciantes para os novos mídias. Não querendo o poder político aumentar a contribuição para o audiovisual, mesmo alargando, por exemplo, ao mesmo tempo o elenco de consumidores com direito a uma redução para 1 euro, restará desta forma, se se pretender evitar um novo ciclo de resultados negativos e uma clara inaptidão da RTP para os desafios da era digital, encontrar, através de subvenções públicas inscritas no Orçamento de Estado, num quadro plurianual e previsível, e adstritas ao financiamento, por exemplo, dos serviços regionais e internacionais, uma resposta complementar para esses desafios que se colocam ao serviço público de média. Recordo ainda que o artigo 57, número 5 da Lei da Televisão estipula que o financiamento da RTP deverá ser previsto, cito, num horizonte plurianual com a duração de 4 anos, o que não tem acontecido. O segundo aspecto que justifica uma reflexão está relacionado com a autonomia da gestão da empresa. De acordo com a legislação em vigor, aplicável às empresas do setor empresarial do Estado, compete ao Governo, por exemplo, aprovar o plano de atividade e orçamento, decidir sobre a contratação de novos trabalhadores, indicar o seu perfil, definir o plano de investimento, aprovar os valores dos gastos com pessoal, entre outras decisões. A RTP tem capital público e está naturalmente integrada no setor empresarial do Estado. Mas é o próprio artigo 38, número 6 da Constituição, que estipula que a estrutura e o funcionamento dos meios de comunicação social do setor público devem salvaguardar a sua independência perante o Governo, a Administração e os mais poderes públicos. Importará, em nosso entender, refletir sobre o âmbito dessas garantias de independência da RTP face ao poder político, que não deveria cingir-se à designação da administração da empresa e aos poderes de que esta dispõe, partilhados por vezes com outros órgãos sobre a designação dos diretores. O CGI enviou há dias a esta Comissão Parlamentar, de acordo com a legislação em vigor, os relatórios de avaliação do cumprimento do projeto estratégico em 2024 e no primeiro semestre de 2025. Gostaríamos de sublinhar, conforme consta desses relatórios, que a RTP cumpriu na generalidade as disposições e as obrigações vertidas no contrato de concessão e as linhas de orientação definidas no projeto estratégico para a sua execução, ao nível do investimento na qualidade e na inovação de conteúdos, quer na rádio, quer na televisão, na aposta no digital e nas novas gerações, no reforço do contributo para a cultura e as indústrias criativas, no aprofundamento do valor da universalidade e na afirmação de uma empresa de referência no setor, tanto ao nível dos conteúdos como das boas práticas empresariais. Há, contudo, aspectos já assinalados em relatórios anteriores que podem e devem ser corrigidos ou melhorados, designadamente o cumprimento do plano plurianual da ERC referente às acessibilidades dos serviços de programas televisivos e dos serviços audiovisuais a pedido, por forma a garantir o acesso mais alargado aos conteúdos dos públicos com necessidades, por públicos com necessidades especiais. Finalmente, gostaríamos de salientar a relevância do serviço prestado pela RTP. Não se trata apenas de disponibilizar serviços de programas que a oferta do setor privado não proporciona. Recordo os serviços regionais e para a diáspora portuguesa. Reconhecer como prioridades dessa oferta, entre outras, o pluralismo, a diversidade, a qualidade, a inclusão das minorias, o apoio à produção independente, e recordo que de 2023 para 2024 houve um aumento de 33% neste apoio à produção independente, também a inovação e a valorização da língua e da cultura portuguesa e a imperiosa necessidade de um operador credível e de referência num panorama mediático em que a desinformação ganha contornos preocupantes. Nunca devemos esquecer o papel insubstituível da rádio pública no apagão. O serviço público de média tem hoje novos e exigentes desafios decorrentes não apenas das novas formas de consumo, em que o consumo linear, não linear é cada vez mais utilizado, e da concorrência dos novos mídia e de influentes empresas internacionais, como do próprio contexto mundial. A RTP Play, a produção para novos serviços e redes sociais, a definição de uma estratégia temática multiplataforma, envolvendo a criação de processos de sinergia editorial entre rádio, televisão e digital, e a modernização tecnológica da empresa, não poderão assim deixar de constituir uma prioridade. Muito obrigado. Fica então à vossa disposição para as questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então dar início à primeira ronda. Quem vai usar da palavra é o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado João Antunes dos Santos, 5 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Tem que ser ali no púlpito, sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho Geral Independente da RTP, na sua pessoa, cumprimento todos os membros deste importante órgão da RTP, em nome pessoal e, naturalmente, em nome da bancada do Partido Social Democrata. Recordar que, como o Sr. Presidente aqui fez e bem, que uma das competências deste órgão é a supervisão e fiscalização do cumprimento das obrigações de serviço público de rádio e televisão que decorrem do contrato de concessão celebrado entre o Estado e a RTP. E importa aqui recordar que esse contrato de concessão estava para ser revisto desde 2019. Recordo e sublinho, 2019. E foi o governo da AD, o primeiro governo da AD, que fez essa revisão do contrato de concessão, e a verdade é que desde março de 2025 existe um novo contrato de concessão da RTP, otorgado entre o Estado e a RTP, e começo precisamente por aí, porque esta era também uma reivindicação do Conselho Geral Independente e da própria RTP, que quando vinha a esta Casa, a Assembleia da República sistematicamente referia a necessidade do contrato de concessão ser revisto, e portanto começo por perguntar qual o balanço que fazem e como é que avaliam esta revisão do contrato de concessão e se foi também ao encontro daquilo que eram as expectativas de Vossas Excelências e do órgão que naturalmente integram. Falo aqui também de outro tema que o Sr. Presidente referiu, que tem que ver com a sustentabilidade financeira da RTP. É um tema antigo, é um tema desafiante para todos nós, porque naturalmente nos últimos anos percebemos que a RTP teria que continuar a fazer a prestar um serviço tão bom ou ainda melhor do que aquele que presta, com menos recursos financeiros, para dessa forma também onerar menos os portugueses. E eu percebi que, na opinião do Sr. Presidente, haveria aqui um caminho, permita-me a expressão, um caminho mais fácil. O caminho mais fácil seria o aumento da contribuição do audiovisual, e aí discordamos, porque ainda bem que o Governo, este Governo, decidiu não aumentar essa contribuição, porque dessa forma não está a onerar os portugueses. E, portanto, pergunto-lhe se, para além desse caminho mais fácil de aumento da CAV, se, na opinião do Conselho Geral Independente, se existem outras medidas, outros caminhos que possam ser adotados para que esta sustentabilidade da RTP possa ser assegurada sem que dessa forma se onerem os contribuintes e os portugueses naturalmente. Pergunto também, tendo em conta as medidas que o Conselho de Administração tem tomado no que respeita à modernização e à reestruturação da empresa, que não tem merecido reparos naturalmente do Conselho Geral Independente, pergunto se consideram que essas medidas são positivas e são as suficientes para garantir essa sustentabilidade financeira da RTP e essa modernização que urge também para responder aos desafios dos tempos atuais. E aproveito também para perguntar qual é que é a opinião do Conselho Geral Independente sobre a transformação que foi feita na RTP3, que passou da RTP3 à RTP Notícias, procurando dessa forma ir ao encontro também de novos públicos, procurando dessa forma ter mais audiências, porque sabíamos que as audiências da RTP3 eram muito escassas, e pergunto qual é que é a opinião do Conselho Geral Independente sobre esta alteração. Pergunto também qual é que é a avaliação que o Conselho Geral Independente faz das obrigações de serviço público da RTP, nomeadamente e concretamente quanto a duas matérias: neutralidade editorial. E aqui falo de um tema que tem estado na berra, que sistematicamente está na berra, que tem que ver com a opção editorial do Conselho de Administração da RTP, e neste caso uma opção editorial, da RTP não transmitir espetáculos tauromáticos. Pergunto se o Conselho Geral Independente acompanha essa decisão, e registando aqui que essa não transmissão de espetáculos tauromáticos não é uma proibição que decorra do contrato de concessão. O contrato de concessão entre o Estado e a RTP, em lado algum, proíbe essa transmissão de espetáculos tauromáticos, e, portanto, eu pergunto ao Conselho Geral Independente se acompanham essa decisão editorial de esses espetáculos não serem transmitidos no canal público de televisão. E relativamente às opções editoriais, questiono aqui também se qual é que é a opinião, se tem posição do Conselho Geral Independente, sobre dois temas que tiveram também aí na berra nos últimos tempos, infelizmente, um relacionado com o acidente do elevador da Glória, em que, ainda no momento em que estavam a ser recolhidos os corpos das vítimas, a RTP estava a fazer diretos do local, e perguntamos se o Conselho Geral Independente tem opinião, se fez alguma coisa relativamente a este assunto, porque obviamente que aqui houve uma opção editorial, mas entendemos, parece-nos que não foi uma opção editorial correta de respeito por aquilo que o país estava a sofrer e, sobretudo, respeito pelas vítimas e pelas suas famílias. E também algo que também está relacionado com aquilo que é muitas vezes o sensacionalismo que é associado aos incêndios que acontecem todos os anos na época de verão, em que muitas vezes os canais de televisão, as televisões, e neste caso a RTP infelizmente não é exceção, acabam por ir a reboque de algum sensacionalismo ao invés de procurarem efetivamente ter uma informação verdadeira, uma informação isenta, uma informação imparcial, mas vão na busca ou vão, ficam reféns desse sensacionalismo que decorre dessas tragédias, não respeitando dessa forma também as vítimas e aproveitando-se em certa medida do desespero, da revolta e da tragédia que nesse momento assola as pessoas e o país. E por fim, e mesmo para terminar, porque já ultrapassei o tempo, perguntar também em que medida é que a RTP pode contribuir para esse desafio tão atual, que é o combate à desinformação, que são as fake news, e sendo a RTP uma estação de serviço público, em que medida é que também pode dar o exemplo para que essa obsessão das audiências e dos lucros também não atropele aquilo que são os deveres de informação, os deveres de imparcialidade, os deveres de isenção, e pergunto em que medida é que a RTP pode contribuir para esse desafio, que é combater efetivamente as fake news. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço que cumpram com o tempo. Portanto, eu fiz aqui uma exceção para não estar a interromper a intervenção, mas pedia que tivessem atenção para que senão isto depois começa a ser muito difícil gerir, senão tenho que cortar a palavra, não queria fazer isso a ninguém. Sr. Presidente, tem a palavra, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, vou procurar responder sucintamente ao vasto conjunto de perguntas interessantes que o colocou. Em relação à revisão do contrato de concessão, o Conselho Geral Independente, na altura própria, pronunciou-se favoravelmente em relação a muitos aspectos do contrato de concessão, negativamente e criticamente em relação a outros. Eu destacaria como um fator, a nosso ver, negativo, o facto de acordo com o novo contrato de concessão, em vez de haver uma especificidade de cada serviço de programas ou de cada canal, qualquer conjunto de obrigações que impendem sobre a RTP podem ser cumpridas apenas por um serviço de programas ou por um canal. Parece-nos isso um erro muito grande que agiliza a questão, digamos, a resposta da RTP às obrigações que tem para cumprimento de cotas de música portuguesa, de programação em língua portuguesa, etc., mas facilita, mas acaba por não respeitar a especificidade de cada serviço de programas e, quanto a nós, constituiu um erro. Relativamente ao aumento da CAV, o que eu referi, e vou aproveitar para esclarecer um pouco, eu creio que o não aumento da CAV se tornou, digamos, inadiável, quer dizer, o não aumento da CAV tornou-se difícil de contrariar. E, portanto, a questão que se coloca, a nosso ver, é se a CAV não é aumentada, mesmo, como eu sugeri, havendo um alargamento das famílias que, em vez dos 3,02€, pagam apenas 1€. Mesmo havendo esse alargamento, se o aumento da CAV não é possível, então o Estado deveria responder com uma subvenção pública inscrita no Orçamento de Estado. E a exemplo de outros países europeus, por exemplo, financiando os serviços regionais ou os serviços internacionais. Isso está a acontecer e seria uma solução, uma vez que, como também referi e repito, não é possível que a RTP tenha mais acesso à publicidade. Pelo contrário, nós, o Conselho Geral Independente, não é contra o fim da publicidade na RTP. É contra que o fim da publicidade na RTP, como há uns meses foi proposto, não tenha uma contrapartida de outra forma de financiamento que assegure o mesmo financiamento ao serviço público. Portanto, esta é para nós uma questão. A questão do aumento da CAV não é, digamos, podia ser uma solução, uma vez que a CAV, como eu referi, é nas mais baixas da Europa, é até, porventura, 10 vezes menos do que aquilo que pagam os austríacos ou os suíços, mas, digamos, é muito difícil ultrapassar essa situação e poderia ser compensado de outra forma. Em relação àquilo que referiu sobre, eu tenho aqui, a modernização da RTP3, nós, enfim, não nos compete estar a apreciar ou a acompanhar, mas podemos, de uma forma geral, acompanhar essa situação e pensamos que foi positivo o esforço que tem sido feito na empresa de modernização da RTP3, agora a RTP Notícias, da sua linha gráfica, etc. Vemos que há uma oferta mais qualificada que é importante registar. Depois, em relação àquilo que questionou sobre as obrigações do Serviço Público de Média, eu creio que é para nós, enfim, nós registamos que, por exemplo, em relação aos espetáculos tauromáquicos, exista no contrato de concessão uma referência ao bem-estar animal. Eu creio que o Conselho Geral Independente não pode nem deve imiscuir-se nos aspectos, nas decisões concretas relativas à linha editorial da empresa. Nós podemos, e temos feito isso, debater isso com a administração, ouvir os diretores, mas não temos qualquer competência, qualquer atribuição nesse domínio. E, portanto, acompanhamos essa situação, mas sem poder interferir nessas matérias que não, onde de todo o Conselho Geral Independente não deve ingerir. Depois, a mesmo direi relativamente aos exemplos que deu do elevador da glória, dos incêndios, eu diria, outros aspectos, porventura, mais recentes, que também levantaram alguma polémica, é uma matéria em relação à qual o Conselho Geral Independente gosta de estar informado, mas não deve intervir, não está fora do alcance, e inclusivamente não é apenas uma questão de outros setores da empresa, como também é uma questão até do regulador dos mídias, esse sim pode interferir sobre essa matéria. Em relação ao combate à desinformação, eu penso que um serviço público de mídia que seja exemplar no rigor informativo, na pluralidade de vozes, no combate à desinformação, que seja uma referência no setor, é uma forma como a RTP pode combater o crescendo de desinformação que existe, dado o fim, nos últimos anos, do monopólio da comunicação social no espaço público em matéria de conteúdos. Hoje em dia, os serviços de comunicação social têm uma nova concorrência, muitas vezes, de desinformação e, portanto, é cada vez mais importante que eles permaneçam com uma visão e com uma oferta perfeitamente rigorosa e competente.
Muito obrigado. Vamos dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Deputada Sónia Monteiro, tem a palavra. 5 minutos, senhor deputado. Já chegou.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Conselho Geral de Administração, independente, peço desculpa. Começo por reconhecer o papel institucional do CGI enquanto órgão de supervisão do serviço público da RTP. Essa função é essencial num serviço financiado maioritariamente pelos contribuintes. Contudo, após a análise dos relatórios e da autoavaliação da administração, subsistem dúvidas sérias sobre a eficácia dessa supervisão, num contexto em que a RTP apresenta capitais próprios negativos, agravamento dos resultados e crescente dependência do financiamento público, sem que fique claro o impacto real das decisões tomadas. Apesar dos riscos financeiros reconhecidos nos próprios documentos, a RTP continua a insistir na continuação de investimentos e projetos estratégicos exigentes, mesmo quando muitos contribuintes questionam se a empresa não deveria estabilizar financeiramente e só depois expandir. Assim, como avalia o CGI que, num contexto de fragilidade financeira da RTP, o Conselho de Administração mantenha uma estratégia de investimento contínuo sem uma consolidação prévia de contas. A ausência do poder corretivo e responsabilização dos documentos que a CGI avalia, recomenda e acompanha não tem poderes para exigir correções nem para responsabilizar o Conselho de Administração, mesmo quando os resultados financeiros e a percepção pública se degradam. A CGI identifica como lacuna estrutural a ausência de sinergias editoriais estruturadas entre rádio, televisão e digital. Esta constatação é particularmente grave quando falamos de uma empresa com elevados custos, com recursos humanos e pressão financeira constante. Se as plataformas continuam a funcionar de forma compartimentada, isso significa duplicação de meios, duplicação de conteúdos e desperdício de recursos pagos pelos contribuintes. Questiono: que prazos concretos estabeleceu o CGI para que o Conselho de Administração ultrapasse esta fragmentação entre plataformas e que consequências prevê caso esta lacuna se mantenha? É também impossível ignorar os conteúdos e as queixas recorrentes dos contribuintes, e sem resolução, e a percepção de afastamento que atravessam todas as plataformas. Na sua maioria, as queixas que se lê são, e passo a citar, programas inadequados para certas faixas etárias, conteúdo sexual, ou problema com jogos barra concursos. Insatisfação com a forma como a RTP cobre certos clubes ou eventos. queixas sobre a neutralidade ética ou precisão das reportagens. Problemas com a transmissão, som e imagens. Ora, se a CGI não tem poder de gestão, então a sua força reside exclusivamente na capacidade de supervisão firme, independente e consequente. E é por isso que pergunto, quando existem críticas públicas recorrentes à programação da RTP, nomeadamente quanto ao desvio ideológico, inadequação de conteúdos a determinados públicos ou falhas na proteção de crianças e jovens, que instrumentos concretos utiliza o CGI para avaliar estas críticas e para exigir correções à administração? Existem casos concretos, como polémicas em conteúdos infantis na RTP2, que geraram forte reação pública. Conteúdo não se identificam, contudo, não se identificam nos relatórios referências claras a medidas corretivas ou uma reflexão crítica aprofundada sobre estes episódios. De que forma integra o CGI as queixas dos contribuintes e as polémicas públicas concretas na sua avaliação do cumprimento do interesse público? E por que razão estes casos não têm tradução visível em recomendações ou correções estruturais? Em suma, a leitura que muitos contribuintes fazem e que estes documentos infelizmente não dissipam é a de que existe um Conselho de Administração remunerado com ampla margem de decisão, um Conselho Geral Independente não remunerado que avalia e recomenda, mas um vazio de responsabilidade efetiva quando as decisões não produzem bons resultados financeiros, editoriais ou confiança pública. É esta a percepção que importa hoje esclarecer e corrigir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, 5 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou procurar responder sucintamente às questões que colocou. Em primeiro lugar, a questão da crescente dependência do financiamento público. Bom, eu creio que é claro que, não tendo havido aumento da CAV nos últimos 8 anos, obviamente os custos com pessoal vão aumentando, porque a massa salarial vai tendo que crescer, mesmo que seja abaixo da inflação. Não há aumento das receitas publicitárias, porque a publicidade em Portugal está lenta, mas claramente a disseminar-se também por meios que não são de comunicação social tradicional, e, portanto, a situação financeira da RTP tem estado sobre uma situação mais complexa. Não houve um aumento do financiamento público nos últimos anos e a RTP não entrou ainda em déficits acentuados, uma vez que os contadores de eletricidade, o número de contadores tem aumentado. Isso tem sido suficiente para assegurar, e uma grande contenção por parte da empresa em investimentos absolutamente necessários na parte informativa, na parte tecnológica, etc. Só isso, mas enfim, o Conselho de Administração creio que virá daqui a pouco aqui ter uma reunião também convosco e certamente que explicará muito melhor do que eu essa situação. Mas eu creio que há não houve uma crescente dependência do financiamento público. Eu creio que a senhora deputada não quis seguramente propor que aumentasse a margem de publicidade da RTP. Portanto, o que há aqui certamente é uma situação que nós antevemos como complexa para o financiamento da RTP nos próximos anos, se não houver mudanças. Não direi mudanças essas que podem ser um aumento da CAV, já percebemos todos que é muito difícil, ou um aumento do financiamento público, uma vez que é impensável haver um aumento das receitas publicitárias. Portanto, eu creio que, por outro lado, eu creio que a RTP não procurou, digamos, procurou uma estabilidade e um equilíbrio económico, o equilíbrio financeiro. A empresa não acumulou prejuízos nos últimos anos. E, portanto, penso que houve da parte desta administração, como aliás das anteriores, uma intenção clara de garantir um equilíbrio financeiro, de garantir que não havia prejuízos para a empresa. E, portanto, eu creio que mesmo isso com prejuízo em matéria de eventual recrutamento de novos quadros fundamentais, de modernização tecnológica da empresa, de resposta aos novos desafios, tudo isso. Portanto, não creio que seja esse o problema. Finalmente, queria... Eu creio que não é também uma preocupação que haja uma sinergia do ponto de vista editorial, uma coordenação do ponto de vista editorial entre os serviços na rádio, na televisão e nos novos mídias. Penso que isso será uma forma de contribuir para um espaço público mais coerente, com mais capacidade de resposta, de uma forma, porventura, mais independente, portanto, não creio que isso seja um problema. Em relação às questões, aos exemplos que formulou, o Conselho Geral Independente não tem, como eu disse há pouco, competências na área dos conteúdos. É evidente, não virá as costas às questões que existem, aos problemas que são levantados, às polémicas públicas, procura informar-se, aprender com as pessoas que têm essa função, mas não nos compete a nós emitir posições ou transmitir a nossa opinião sobre essas matérias. São matérias, como alguns exemplos que deu, da competência da entidade reguladora para a comunicação social, da competência, eventualmente, dos provedores da própria empresa, mas não do Conselho Geral Independente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço agora a palavra ao Partido Socialista, Sr. Deputado Porfírio Silva. 5 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, bom ano para todos. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Presidente do Conselho Geral Independente e os demais membros aqui presentes. Bom, no tempo que tenho e para procurar respeitá-lo, não vou alongar-me sobre a questão da sustentabilidade financeira, já percebemos que é uma preocupação, já foi perguntado duas vezes sobre isso, não vou insistir, mas manifestamente não é uma variável que possa ser isolada de outras variáveis, como a independência do poder político e o papel do serviço público de rádio e televisão no país e na cultura portuguesa. Então, deixando essa questão, ia colocar-lhe duas outras questões. Por um lado, a questão da produção e distribuição multiplataformas e tudo aquilo que está ligado às possibilidades e aos desafios abertos pelos elementos tecnológicos, mas que, por sua vez, implicam também outras abordagens em termos organizativos, em termos de gestão dos recursos humanos, em termos de trabalhadores. A questão específica da inteligência artificial, quer no jornalismo, quer na gestão empresarial, e a relação que tudo isso tem com a dinâmica que a empresa consegue ter na relação com novos públicos e na competição com médias não tradicionais que tendem, pelo menos algumas vezes de forma prejudicial à conformação da opinião pública, a disputar o espaço qualificado dos média tradicionais. E, portanto, a pergunta é sobre a forma como o Conselho Geral Independente vê a forma como a empresa está a abordar. Nós sabemos que estas coisas não se mudam de um dia para o outro, mas como é que o CGI vê a trajetória que a empresa está a fazer em termos de enfrentar esses problemas que são importantes também para a RTP continuar a ter no espaço de rádio e no espaço de televisão um papel forte e relevante como tem tido até agora. Portanto, essa é a primeira questão. A segunda questão é um pouco diferente e tem a ver com a questão da independência face ao poder político. O Sr. Presidente já assinalou, por um lado, que a empresa tem feito e o país tem feito, porque em muitas coisas isso está para além da empresa, o país tem feito nas últimas décadas progressos interessantes, relevantes, em matéria de independência face ao poder político. É importante nós termos sempre a noção de que estas coisas não é num determinado momento, não é um determinado governo, por muito que faça, que resolve todos os problemas. É preciso que haja uma consistência de evolução institucional do conjunto do país. No entanto, há questões, não é? A RTP tem sido considerada, em anos consecutivos, a marca de notícias em que os portugueses mais confiam, e isso é relevante. O CGI faz parte, na empresa, de um modelo de governação que tem contribuído para que seja claro que Estado, governo e público não são a mesma coisa. Essa é a questão fundamental. Há governo, há Estado e há público, não são a mesma coisa, não se sobrepõem, são coisas diferentes. E apesar do Sr. Presidente entender que não deve pronunciar-se sobre os casos concretos, eu ia-lhe pôr um caso concreto. Um ministro do atual governo, recentemente, em entrevista pública, criticou diretamente a informação da RTP, de forma violenta, dizendo que tinha sido alvo de um ataque cobarde e vil, que a televisão pública esteve, nesse caso, ao nível das redes sociais no seu pior e que a direção de informação tinha que investigar porque é que aquela jornalista tinha escolhido aquele trecho naquele momento. Ou seja, há um ministro do governo que neste contexto diz: houve ali uma coisa que eu não gostei e quero que digam porque é que foi assim e porque é que não foi de outra maneira. O Conselho de Redação reagiu, por um lado, dizendo que essa intervenção punha em causa a relação normal entre o governo e a informação na televisão e, por outro lado, também solicitou, quer à Direção de Informação e penso também ao Conselho de Administração, que tomasse posição sobre essa matéria. Que eu tenha conhecimento não foi o caso, mas, de qualquer maneira, penso que é um âmbito em que nós precisamos de continuar a progredir e não a regredir e, portanto, deixava esta questão dentro do tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Vou tentar então responder no prazo concedido às duas questões que colocou. Eu penso que, de facto, não podemos omitir ou esquecer que as formas de consumo dos meios audiovisuais está a mudar bastante, pelo que os operadores de rádio e televisão e outros órgãos de comunicação social têm também que mudar a sua oferta e a forma de o fazerem. Eu, por exemplo, recordo, há uma expressão inglesa que define bem as novas formas de consumo, que é at a wad, ou seja, os consumos são hoje consumidos anytime, anywhere, any device. Por outro lado, os documentos internacionais, nomeadamente sobre o serviço público de média, mas não só, tem também uma crescente referência a essas novas formas de consumo, aos novos desafios, às novas tecnologias. E hoje, com a inteligência artificial, como citou, e a inteligência artificial generativa, esses desafios são ainda mais relevantes. E, portanto, esse é um desafio que obriga os operadores de televisão, sejam eles do setor público, sejam eles do setor privado, que obriga os órgãos de comunicação social todos a adaptarem-se, a adequarem-se com novas tecnologias, com novas formas de intervenção aos novos desafios e às novas formas de chegar a todos os públicos. E, portanto, isso obriga, no caso do serviço público de média, obriga a refletir também sobre que investimentos devem ser feitos nas áreas tecnológicas, que mudanças devem ser operadas na forma de organização das empresas, como é que se chega a esses públicos de uma forma eficaz. Portanto, são novos desafios que fazem com que o serviço público de média, neste caso, não possa ficar parado à espera, vendo a tecnologia e as formas de consumo a mudarem e ele próprio a não modificar nada. Não é possível essa resposta. Em relação à segunda questão que colocou, eu creio, e referindo concretamente o episódio do Ministro da Educação, eu suponho que nesta matéria quem deve pronunciar-se sobre esta questão é a entidade reguladora para a comunicação social. Não sei se o Ministro da Educação fez alguma participação à entidade reguladora para a comunicação social, mas, de qualquer forma, eu creio que não é seguramente o Conselho Geral Independente que deve pronunciar-se sobre se houve ou não uma interpretação adequada do discurso no noticiário televisivo. Penso que isso é responsabilidade da entidade reguladora, e se alguém quer que intervir contra a RTP nessa matéria, deve recorrer, obviamente, à entidade reguladora. Não sei se isso foi feito ou não. Normalmente o tempo de resposta da entidade reguladora é um tempo de resposta relativamente lento, porque tem uma fase processual que é exigente, mas, de qualquer forma, não compete ao CGI pronunciar sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai usar agora a palavra o deputado em iniciativa oral, Rodrigo Serago. 5 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejar a todos bom ano e também, englobados nos desejos de bom ano, cumprimentar o Conselho Geral Independente e agradecer por estarem aqui uma vez mais em cumprimento daquilo que são os estatutos. O Sr. Presidente, na sua intervenção inicial, fez questão e bem de referir uma das principais missões do CGI, que é garantir a independência e proteção dos canais, digamos assim, face ao poder político. E eu tenho uma primeira pergunta prévia sobre isto, concordando com esta missão, e concordando que é uma missão bastante importante quando falamos da relação entre poder político e comunicação social, independentemente de ser pública, privada, seja o que for, da separação que deve existir. Porque normalmente quando se fala da garantia da não ingerência, da não interferência do poder político, normalmente é sempre no mesmo sentido, seja em Portugal, seja em qualquer parte do mundo. É que o poder político não ponha a mão, entre aspas, nos órgãos de comunicação social. Mas nunca ninguém fala de quando a própria comunicação social se põe a jeito do poder político. Nem que seja por tentar ser mostrar alguma simpatia, para depois evitar que o poder político também seja, usando as ferramentas que o Sr. Presidente depois falou, eu já lá vou a esse tema, possa melindrar os próprios... E houve um caso bem recente na Rádio e Televisão Portuguesa, sobretudo na informação, que a certa altura ficou um bocado na dúvida se não era isso que estaríamos a ver. Se era, em vez do poder político a pôr a mão, porque era uma das suspeitas iniciais desse caso, na comunicação social, se não seria a própria gestão do órgão de comunicação social a tentar ser simpático com o poder político. Portanto, a primeira pergunta é um pouco se o próprio CGI, no cumprimento desta sua missão, também tem esta preocupação de garantir que esta separação, ou seja, que os riscos, têm dois sentidos e não é apenas unilateral. O Sr. Presidente disse bem que esta missão era uma matéria inacabada e destacou dois riscos. O primeiro, a questão do modelo de financiamento. E só isto aqui, então, eu precisaríamos todos, não só 5 minutos, estaríamos aqui um dia inteiro a falar sobre isto. E muitas vezes, lá vem outra vez a questão, a contribuição audiovisual, portanto, eu não vou estar aqui a defender o que é que defendo sobre a contribuição audiovisual, e depois, então, uma alternativa seria as subvenções públicas, como se as subvenções públicas, no limite, não acabassem por ser também eles um imposto aos contribuintes. Mas, independentemente dos modelos, há aqui uma grande preocupação, e isto tem a ver com a sustentabilidade financeira da RTP, e poderíamos falar de vários dados que têm a ver com a receita por colaborador da RTP está nos 129 mil euros, de forma arredondada, quando na SIC são 174 mil e na TVI são 382 mil, dois canais de televisões para comparação. O rácio capital próprio a ativos totais é negativo em 1.19, o que é uma situação técnica de descapitalização. Bem, dados que demonstram os perigos da sustentabilidade financeira da RTP são mais que muitas. E, obviamente, mesmo numa situação destas, uma organização social não pode deixar de investir. E a questão aqui é, porque é que estamos sempre agarrados a estes 80% da contribuição audiovisual? Não vamos também falar, mesmo na questão da receita publicitária e a questão de ser 10%, e se calhar até deveria ser mais, é que receita publicitária não é apenas os spots publicitários entre programas. Esquecemos das questões do product placement, que é um valor, pensando só no preço certo, o preço certo traz muita receita para a RTP, não só sobre a publicidade nos intervalos e antes e depois do programa. No próprio programa tem. Ou todas as receitas estão a caminhar para o digital e, portanto, obviamente que a RTP não se pode inibir de tentar também ter essas receitas. Ou procurar outras receitas, porque a RTP, o Sr. Presidente também tocou, e a própria RTP está sempre a vangloriar-se, que contribui para a produção nacional e tem produção própria, etc. E tem boa, porque há muita coisa na RTP bem feita, porque é que também não podem capitalizar receitas com esses bons conteúdos e vender a outras plataformas que estão a crescer. Porque é que estamos sempre aqui a pensar naqueles 80%, ai que não vai aumentar, não vai aumentar, e a alternativa é a subvenção pública? Não, há outras alternativas perante isto que é o mundo atual e que o próprio CGI reconhece que há este mundo atual. Porque depois isto leva para outras questões, que é, porque nada vale modernizar se uma estrutura não se adaptar ao mundo. Não vale a pena comprar a melhor tecnologia se continuar operacionalmente a fazer o mesmo das últimas décadas. E, portanto, são estas também muitas as preocupações que eu gostava de saber, que a própria RTP, e quando eu falo da própria RTP, o Conselho Geral Independente está incluído aqui, o Conselho de Opinião, todas as vertentes, todos os stakeholders da família RTP, do universo RTP, se pudéssemos começar a olhar, independentemente de ser público, ser privado, etc., mas olhar para aquilo que é a sua realidade operacional, de gestão e financeira, e se podemos apontar a RTP de forma ao futuro, adaptado aos novos mundos. Porque, por exemplo, eu termino, Sr. Presidente, com uma pergunta. Porquê é que não se separam nas análises financeiras da RTP para que possa haver uma transparência e depois nós podemos até contribuir com sugestões por canal, por marca ou por plataforma? Porque não é possível. Eu adoraria conseguir saber o valor concreto, não só dos canais, sejam de televisão, de rádio, mas também das próprias marcas e das plataformas, para eu poder fazer as minhas propostas de políticas públicas sobre a questão da RTP, mas até poder dar os meus contributos para ver se a RTP, independentemente de ser pública ou privada, ter futuro em Portugal e nos meios de comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem palavras.
Muito obrigado. Eu começaria precisamente pela última questão que colocou. A resposta à pergunta do Sr. Deputado está no site da RTP, ou seja, no site da RTP é possível ver o custo de cada serviço de programas, de cada canal, as despesas que existem, as receitas que existem. Está lá, a discriminação desses dados existe. Depois, em relação à questão das receitas publicitárias, é claro que a RTP poderia ambicionar ser semelhante à BBC, embora isto é em teoria, porque é muito difícil fazê-lo, mas a BBC tem parte substancial das suas receitas, consiste na venda de conteúdos produzidos pela empresa a operadores de outros países. Mas isso tem a ver também com a dimensão da BBC, com a dimensão da língua inglesa, etc. Em Portugal isso seria extremamente complexo. De qualquer forma, eu penso que a tentativa da RTP de aumentar as receitas publicitárias, que eu creio que é legítima, embora as receitas publicitárias da RTP correspondam a cerca de 10% das receitas totais e está perfeitamente na média europeia, exatamente na mesma situação, mas isso seria um mau sinal para os operadores privados concorrentes. Porque quanto mais a RTP investir na agenda publicitária, nas receitas publicitárias, menos publicidade, menos receitas publicitárias tem a concorrência privada. E, portanto, eu creio que até o desejável, em teoria, seria até que a RTP não tivesse intervenção no espaço publicitário. Mas isso é pouco realista, porque isso levaria, digamos, a uma sobrevalorização, a um aumento da contribuição para o audiovisual ou das subvenções públicas ou do esforço do Estado para financiar ou, em alternativa, uma diminuição da oferta do serviço público de mídia. Ora, eu creio que RTP2 não tem equivalente em Portugal. RTP Açores e Madeira não têm qualquer equivalente. RTP África, RTP Internacional ou as antenas de rádio dessa oferta também são insubstituíveis e são um contributo extremamente importante de serviço público de média para o país. E, portanto, não é concebível que exista um sacrifício da oferta da RTP diminuindo aspectos que são fundamentais da oferta que tem nesse domínio. e, portanto, eu creio que a questão nessa matéria não se coloca. Relativamente à questão da independência, eu creio que, digamos, o Conselho Geral Independente, eu tive a ocasião de destacar os passos que foram dados nas últimas décadas sobre a independência da RTP. Aliás, até aproveito para referir que há países europeus onde, por via da entrada em vigor do recente Media Freedom Act, o Regulamento sobre a Liberdade da Comunicação Social, estão a ser concebidas mudanças importantes nos estatutos das empresas do serviço público, como é o caso da Irlanda, como é o caso da Suécia, como é o caso da Dinamarca. Noutros países europeus também, e em todos eles existe um operador público de mídia, um operador público de rádio e televisão, noutros países europeus também estão a constituir-se modelos que são próximos daquilo que é o modelo português, com um Conselho Geral Independente, que é o caso da Finlândia, da Eslovénia e dos Países Baixos, embora com especificidades e com diferenças assinaláveis em alguns casos. Mas, de qualquer forma, a questão da independência do operador público de mídia face ao poder político é uma preocupação existente à escala europeia. Daí que não é por acaso que no Regulamento dos Serviços no Regulamento sobre a Liberdade da Comunicação Social, um dos artigos, o artigo 5º, seja expressamente consagrado para essa independência face ao poder político.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dá-me agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista, Alfredo Maia. Faz favor. 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, desejando votos de... Alguém se esqueceu aqui de uma esferográfica, depois vem buscá-la. De bom ano, bom trabalho. Cumprimento especialmente os nossos convidados e, para mim, também um cumprimento especial ao Sr. Presidente do Conselho Geral Independente, o Dr. Alberto Arões de Carvalho, dando a garantia de que o respeito e a estima que temos desde há anos e de outras encarnações não prejudicarão, não contaminarão a independência da tarefa que hoje nos reúne aqui. Li atentamente o relatório de 2024, o relatório do primeiro semestre de 2025, e gostaria de dar conta de que há um conjunto de referências várias à aposta da RTP na inteligência artificial. Eu gostaria de fazer uma pergunta muito clara: e como é que nós vamos de inteligência natural? Isto é, eu não me refiro apenas, e já não seria pouco, aos problemas que são colocados, não só sobre a pressão que representa sobre a força de trabalho e sobre e em termos de qualidade, mas eu queria colocar um problema ainda mais chão e mais básico, que é a persistência de várias centenas de trabalhadores que continuam em situação precária. A situação essa que começa a ter efeitos financeiros sobre a empresa, desde logo por força de decisões judiciais que mandam a RTP integrar nos respectivos quadros os trabalhadores cujo vínculo não estava reconhecido. O Conselho de Administração tem respondido, e nomeadamente a instâncias do PCP, dizendo que só pode integrar aqueles que o Governo for autorizando a integrar. Problema que, aliás, o Sr. Presidente do CGI aqui referiu, ainda que noutros termos. E a pergunta que gostaria de fazer é em que termos, em que modos, em que momentos é que o CGI pode ajudar a resolver este problema. Tomei boa nota, igualmente, do conjunto de recomendações que o CGI faz, designadamente a valorização da rede de correspondentes nas regiões. Eu já agora diria a talho de foice que também fazem falta correspondentes nas regiões, mas também fazem falta correspondentes em algumas capitais e cidades importantes pelo mundo fora, o que coloca mais uma vez o problema das necessidades de financiamento da RTP, mas coloca, não é porque seja mal colocar, é porque, porque isto remete para uma outra questão de fundo, que é exatamente qual é o modelo de financiamento do serviço, dos serviços públicos de rádio, televisão e multimédia, e saber qual é, e esta é uma reflexão para os legisladores, se nós precisamos de, se a RTP, se o serviço público de rádio e televisão precisa de dinheiro para fazer programas, ou se vai seguir o paradigma dos operadores privados, que sim precisam de programas para fazer dinheiro. E isto marca a diferença fundamental em relação à nossa perspectiva para a missão dos serviços públicos de média. Eu também tomei boa nota relativamente às referências feitas à convergência de meios, de plataformas, até às sinergias, em que grau é que estão, qual é o caminho que é necessário traçar, mas eu gostaria de colocar ao CGI uma questão muito simples, é que riscos é que isso comporta? E que riscos é que comporta em três dimensões importantes? Por um lado, a intensificação do trabalho, não apenas na perspectiva estritamente laboral, mas também da qualidade do trabalho que é prestado, do escrúpulo até ético e deontológico com, nomeadamente na área da informação que é feita. Eu não estou a pedir nenhum comentário em relação aos conteúdos. Se há matéria que nós respeitamos, é de facto a autonomia das direções, quer de informação, quer de programas, tendo para nós como absolutamente válido que o próprio poder de intervenção das administrações cessa exatamente no momento da nomeação dos diretores e a partir daí a ninguém é lícito interferir. A segunda dimensão é, e vou terminar, Sr. Presidente, é o afunilamento do pluralismo interno, não é? Uma vez que o menor número de pessoas a trabalhar para várias plataformas há de prejudicar essa exigência e, finalmente, saber em que medida uma medida que corre o risco de ser mais economicista do que outra coisa pode prejudicar a diversidade que a RTP está obrigada a garantir, até tendo em conta as suas obrigações, passo o pleonasmo, específicas em cada um dos serviços de programas. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra, Sr. Presidente. 5 minutos. Ajuda, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões que colocou. Nós temos, obviamente, acompanhado a situação dos trabalhadores em situação precária e o facto de muitas decisões judiciais terem obrigado a empresa a incorporar esses trabalhadores. De facto, é claro que não é uma matéria que diga respeito ao Conselho Geral Independente, é uma matéria que acompanhamos, porque acompanhamos também a gestão do Conselho de Administração, as dificuldades que tem, e uma das razões que nos levou a enunciar essa situação na intervenção inicial, digamos, a situação da questão da dificuldade que há, da dependência que há decisões do poder político sobre a incorporação de novos trabalhadores, novos contratos, tudo isso foi precisamente essa situação. É de facto uma situação que acompanhamos, mas, perdoe-me que lhe diga, eu não ignoro que daqui a pouco terão aqui o Conselho de Administração, que estará muito mais próximo desta situação e conseguirá certamente com maior conhecimento e maior conhecimento e maior acerto falar sobre esse tema. Estou de acordo com aquilo que referiu sobre a rede de correspondentes nas regiões e nos diferentes países. O serviço público de mídia tem que estar próximo das regiões, tem que estar próximo das populações, tem que estar próximo das diásporas, ou da diáspora portuguesa, tem que estar próximo dos locais dos locais mais importantes do globo, em termos de decisões políticas, económicas, etc. E, portanto, esse é também um desafio para o serviço público. Esse alargamento da rede de correspondentes, alargamento da situação dos correspondentes, não se trata aqui, obviamente, ao contrário do que sucederia num operador privado, saber se é rentável do ponto de vista económico ter esses jornalistas nessa situação ou não. Aqui não se trata de apurar Se isso traz mais publicidade ou traz mais audiência, trata de saber se traz mais informação relevante, se traz mais proximidade com os cidadãos, se traz mais serviço público na prática. Mas é também uma questão que está profundamente dependente de decisões relativas à contratualização de novos jornalistas e de novos trabalhadores para a empresa. Eu penso que é relativamente à última questão. Eu confesso que escrevi aqui, tomei umas notas, mas não estou certo de responder exatamente àquilo que referiu. Eu penso que não creio que a concretização de uma fase de colaboração entre os diversos meios de comunicação, a colaboração e as sinergias entre a parte radiofónica, a parte televisiva, a parte dos novos mídia, signifique menos diversidade, menos pluralismo, menos concorrência, menos diversidade. Eu creio que isso poderá facilitar até uma presença mais vasta do operador em diversos locais e, portanto, poderá não ter essa consequência negativa, como formulou.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora para uma intervenção, Sr. Deputado Paulo Núcio, do CDS, portanto, é a última intervenção desta... Fechou, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores deputados, o Sr. Presidente e membros do Conselho Geral Independente aqui presentes. A RTP tem um papel fundamental na promoção e difusão da cultura e do património português. Aliás, a RTP orgulha-se, e com razão, na nossa perspectiva, de ter a maior oferta de programas de cultura e de entretenimento nos canais generalistas portugueses. Mas há um pequeno grande irritante nesta matéria. Na sua oferta cultural, a RTP esquece, ou como sabemos, ignora, uma parte fundamental da cultura nacional, a tauromaquia. A tauromaquia é, nas suas mais diversas manifestações, parte integrante da cultura popular portuguesa. É-o na prática e é-o também de acordo com a lei portuguesa, uma vez que é equiparada a outros espetáculos artísticos e culturais. Mas é mais do que isso. É vida, é campo, é património, é tradição de há muitos séculos ligadas ao povo português e é também forma de sustento de milhares de portugueses por esse país fora. Por isso o CDS protestou em 2021, quando foi tomada a decisão de impedir a continuação da transmissão de espetáculos tauromáquicos no canal público português. É perfeitamente legítimo que não se goste de espetáculos tauromáquicos, mas o gosto não pode ser critério para a transmissão ou não de espetáculos artísticos no canal de serviço público. Se a RTP tem um desígnio particular de difusão cultural, então tem que transmitir a cultura nacional, como ela é, e não como alguns gostariam, eu repito, e não como alguns gostariam que ela fosse. E por isso pergunto-lhe, há algum impedimento do ponto de vista legal, contratual ou regulamentar que impeça que a RTP retome a transmissão de espetáculos tauromáquicos no canal público? Se há, quais são e onde estão? Já agora ao pormenor. Se não há, o facto de não transmitir estas manifestações culturais não pode constituir uma discriminação injusta, injustificada e arbitrária face aos outros espetáculos culturais transmitidos pelo canal público. E, finalmente, se o serviço público é cumprido quando não se transmite tauromaquia no canal público. O segundo tópico que gostaria de trazer a esta audição tem a ver com programação infantil. A lei de televisão prevê que os programas educativos e de entretenimento para público jovem e infantil, no canal público, devem contribuir para a sua formação. E o contrato de concessão, que foi assinado em março de 2025, prevê precisamente que uma das missões da RTP é privilegiar uma programação capaz de promover a coesão familiar e social. Mas já temos muitos exemplos infelizes de programas destinados a crianças que, em vez de contribuírem para a sua formação, servem simplesmente para promover a sua doutrinação, violando mesmo, em alguns casos, a Constituição da República Portuguesa. Dou apenas dois exemplos. A RTP transmite um programa em que duas crianças conhecem outra, que não é rapariga nem rapaz. E, de igual forma, produz um telejornal para crianças dos 8 aos 12 anos, que inclui reportagens onde a presidente da ILGA, um grupo de pressão LGBT, explica como se promove e veicula o orgulho gay e insiste que as crianças podem ser transgénero, intersexo e tudo mais que o mais implica. Estes programas provocam apreensão e indignação em muitas famílias portuguesas. E para o CDS é absolutamente inaceitável que o canal público transmita estes conteúdos. E por isso, hoje mesmo, iremos discutir nesta reunião um voto de protesto pela sua emissão para crianças, como se espaços informativos se tratassem, ou pior, ainda como doutrinação disfarçada de entretenimento. E por isso pergunto, e termino, Sr. Presidente, o Conselho Geral Independente considera que estes programas são conteúdos adequados para crianças de todas as idades? O Conselho Geral Independente não compreende o manifesto viés ideológico deste tipo de programas? Ao abrigo de que disposições legais ou contratuais é que é permitida a transmissão destes programas nos canais públicos? O Governo, e bem, não pode fazer nada nesta matéria, e nós sabemos-lo bem. O Sr. Presidente referiu há pouco que o Conselho Geral Independente não deve interferir nestas matérias. O Conselho de Administração, que vamos ouvir de seguida, vai certamente dizer a este propósito que está a cumprir as linhas estratégicas do Conselho Geral Independente. E eu pergunto, o serviço público cumprido quando se transmitem programas que promovem ideologia de género para as crianças? Quem supervisiona e fiscaliza o cumprimento do serviço público? E já agora, é ou não o Conselho Geral Independente a entidade responsável para nomear o Conselho de Administração da RTP? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. O CGI tem 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Deputado, eu creio que será muito sucinta a minha resposta, porque o Conselho Geral Independente não pode ultrapassar as atribuições e competências que a lei lhe destina. É claro que nós, por exemplo, em relação à primeira questão, que nós achámos correto que no contrato de concessão houvesse uma referência ao bem-estar animal. Se a interpretação que faz, ou que as pessoas fazem, sobre o que é bem-estar animal relativo a estas matérias da transmissão de espetáculos tauromáquicos, isso já não compete ao Conselho Geral Independente. Tal como, aliás, relativamente à programação infantil, até onde é que pode ir, que tipo de programação infantil, quais são os limites dessa programação infantil, quais são os limites desses conteúdos. Isso é claramente uma matéria que diz respeito, eventualmente, ao provedor do espectador, à entidade reguladora para a comunicação social. Essas sim podem e devem, se forem solicitados para tal, fazer uma interpretação e uma avaliação daquilo que são os conteúdos emitidos em função, digamos, daquilo que está estabelecido na lei e daquilo que está estabelecido no contrato de concessão. Não, o Conselho Geral Independente deve estar e está atento a essas questões, procura informação e procura ouvir as diferentes entidades sobre essa questão, mas num caso destes pode ouvir, obviamente, o diretor da RTP2, mas a decisão sobre essa matéria não compete ao CGI e creio que também não competirá ao Conselho de Administração. Compete aos responsáveis editoriais. Nós não podemos querer independência do serviço público face ao poder político. ou independência do serviço público e depois interferir nós, Conselho Geral Independente, nos conteúdos que são da responsabilidade dos responsáveis editoriais, ou seja, dos diretores, e eventualmente, digamos, observados e avaliados também pelo provedor e pela entidade reguladora para a comunicação social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a disponibilidade da CGI. E então vamos então parar um bocadinho esta reunião por 5 minutos para iniciarmos depois a seguinte audição com também a administração da RTP. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e obrigado.